Programa Guerreiros em Debate.
Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense, dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas, e na quinta, às 23 horas.
Programa Guerreiros em Debate.
Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br.
Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. São 21 horas, horário de Brasília, e começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa onde a China Azul para, conversa, discute e pensa tudo sobre o maior clube de Minas Gerais. Eu sou o João Henrique Castro, o programa de hoje foi minha produção aqui, especial para essa vez, e está contando aqui com a direção tradicional do meu amigo, grande chefe, Paulo Costa. Um abraço ao Paulo. Antes de iniciar os nossos debates aqui, eu só quero, como é importante, nesse momento, todo o país faz isso e a gente não é diferente, mostrar nossa solidariedade com o acontecimento de Santa Maria desse final de semana, mostrar o nosso luto também, a nossa tristeza e a expectativa, né, de que as autoridades competentes possam avaliar a situação, que medidas de segurança possam ser tomadas a partir disso, mas principalmente nesse momento também, muito conforto, nossos votos aí de paz, né, e de muita proteção ao coração das famílias, porque é um momento muito triste, certamente é uma das maiores tragédias da história do nosso país, e não tem como a gente passar sem poder fazer esse registro aqui da solidariedade de toda a equipe do Guerreiro dos Gramados a esse momento triste aí da história do nosso país. Né, a gente começa o programa de hoje também destacando que a gente vai poder falar no programa de hoje sobre o amistoso do Cruzeiro desse fim de semana. O Cruzeiro venceu o Mamoré por 4-1, deixou algumas boas impressões ali em campo, e também alguns, né, chamou também alguma atenção em alguns pontos que podem ser ajustados. A gente vai conversar sobre isso, falar também um pouco sobre o Sada Cruzeiro, enfim, líder da Superliga. A gente já estava cantando essa pedra algumas rodadas, né, dizendo, olha, estamos ganhando, o RJX ganha também, mas dessa vez deu tudo certo, o RJX tropeçou, o Sada Cruzeiro assumiu a liderança do programa. E falar também, é claro, da semana de preparação aí para o retorno do Mineirão, né, o Cruzeiro está voltando para casa, o assunto Mineirão, venda de ingresso, preparação para a partida contra o Atlético Mineiro também vai estar aqui com a gente participando no nosso programa. Um programa que é o oferecimento, vocês já sabem, da loja.guerreirodosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e ainda um descontinho no boleto bancário. Passa lá, confere as ofertas. Penúltimo programa do mês, o pessoal já sabe também, no último programa, programa de quinta-feira, tem sorteio de duas camisas do Guerreiros Gramados para quem participar do programa com a gente. Mas o programa de hoje também vai dar um foco especial à base do Cruzeiro, porque a gente recebe aqui hoje um convidado especial, né, o treinador das categorias de base do Cruzeiro, Marcelo Vilhena, comandante da equipe infantil do Cruzeiro. Vou aqui abrir o espaço para ele poder saudar também os nossos amigos ouvintes e fazer a sua apresentação. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. É com prazer, né, João? A gente já está nessa tentativa, estamos nessa tentativa há algum tempo já, né, mas hoje deu tudo certo. E espero poder contribuir, tirar dúvidas, estou à disposição de todos. Para falar um pouquinho da nossa base e também da nossa equipe profissional.
O trabalho do infantil, o infantil do Cruzeiro, que teve um ano de 2012 bastante interessante, né, foi a melhor campanha do Campeonato Mineiro, foi também a melhor campanha da BH Cup, as duas principais competições que disputou, bateu na trave na final dos dois torneios, mas ao longo do processo foi muito bem nessas competições, e a gente sempre destaca isso, né, na base. O que importa é ver a garotada atuando bem, ver valores despontando. E o Marcelo vai poder até comentar com a gente aqui sobre quem a gente já pode criar uma certa expectativa também na equipe sub-15 do Cruzeiro, a equipe infantil do Cruzeiro, que é a equipe que ele está treinando. Também falar também das equipes mais avançadas do juvenil e do júnior do Cruzeiro. E antes da gente entrar nesse assunto aí, quero deixar também o meu boa noite ao Lucas Junqueira, que voltando a participar do nosso debate aqui com tudo certinho agora, deixar esse espaço aqui aberto para você, Lucas, para você deixar o nosso boa noite também e participar do debate com a gente. Boa noite, Lucas.
Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. E boa noite especial para os ouvintes. Gostoso estar de volta depois de 3 meses aí afastado, né, da nossa rádio por conta de problemas pessoais e técnicos, enfim. Mas é um prazer muito grande estar de volta aqui hoje, conversando já, nessa semana pré-clássico com o Marcelo para falar muita coisa legal da base. É um prazer muito grande. Boa noite aí para todo mundo.
E boa noite também aos ouvintes do Guerreiro dos Gramados aqui, do Guerreiros em Debate, que podem participar com a gente, né, do programa através de duas formas. Pelo Twitter, usando a hashtag RádioGDG, ou pelo Facebook, também na página oficial do Guerreiro dos Gramados. Manda o seu recadinho lá nos posts que forem subindo ao longo do programa e participem com a gente. Boa noite, por exemplo, aqui é o Douglas Castro, estava dizendo antes aqui do programa entrar no ar, que já estava na espera para escutar a rádio. Boa noite ao Patrick, ao fake aqui do Gilvan Tavares, aqui, gente boa pra caramba esse fake do Gilvan, viu? Ele está dizendo que a presidência já está na escuta da rádio aí. Boa noite aí. Boa noite ao Lucas, ao Carlos Vieira, ao Jean Carlos, ao Torcedor Celeste, ao Magno, dizendo que está na escuta, como sempre, é o Magno de Boca Raton, na Flórida, aí, como a gente sempre destaca também, o Guerreiros em Debate, sempre internacional aí, com esse posicionamento aí do pessoal ouvinte da rádio que escuta a gente, mesmo fora do nosso país, mostrando aí como que a paixão pelo Cruzeiro ultrapassa qualquer fronteira. Agora, para iniciar o programa, antes da gente ainda dar destaque ao amistoso do Cruzeiro, eu quero iniciar o programa, né, aproveitando inclusive a presença do Marcelo aqui, podendo destacar questões relacionadas à base, né? Como eu comentei agora há pouco, né, eu comentei o desempenho do infantil na última temporada, os títulos bateram na trave, mas deu para perceber que era uma equipe muito competitiva e com alguns destaques, né? Como infelizmente a cobertura ela é bastante limitada das categorias de base, hoje, atualmente, até que os torneios juniores não, tem transmissão de televisão e tudo mais, mas o infantil ainda é uma garotada muito novinha, a televisão ainda não tem esse alcance, não deu para saber bem os destaques dessa equipe, mas lá no resumo sobre os jogos e tudo mais, deu para ver, por exemplo, o Cruzeiro teve o artilheiro dessas competições aí, o Teixeira, atacante que marcou muitos gols aí, pode ser aí talvez um futuro atacante aí pro Cruzeiro sendo revelado, mas tem mais garotada boa nessa equipe aí, Marcelo?
Na verdade, não, tem. A gente tem muitas promessas, né? E como você falou e colocou bem, nós batemos na trave no Mineiro e na BH Cup. Na verdade, batemos na trave também no torneio na Suécia, perdemos a final nos pênaltis e vencemos um triangular realizado no primeiro semestre entre América e Atlético. Então, nós participamos de 4 competições, chegamos nas 4 finais e vencemos somente uma. É importante destacar que a gente quer formar vencendo, né? Nem sempre é possível, mas o mais importante é colocar a meninada com qualidade para subir no profissional, né? Então, um jogo competitivo, um jogo ofensivo, né? Um jogo com qualidade defensiva também, enfim, tudo que a gente acredita lá na base, a gente tem feito e, infelizmente, batemos na trave em relação a títulos, mas a gente está com uma expectativa de bons jogadores, né? Para daqui a 4 anos, 5 anos, né? O Teixeira é um deles, é um atacante de muito potencial. Tem algumas características semelhantes ao do Vinícius Araújo, que está começando a se despontar aí, né, e chamar atenção. É um atacante de muita força, de muita qualidade na finalização, finaliza bem com a perna direita, com a perna esquerda, cabeceio, né, então tem muita qualidade de finalização. E outras promessas, né, não temos bons zagueiros, temos dois volantes, que Gabriel, o Luiz é um deles, que destaque na categoria, provavelmente é um menino que tem condição de assumir postos na seleção, nas seleções brasileiras de base. Bons meias, Murilo, Léo, enfim, assim, eu posso falar vários nomes da minha categoria, mas também da geração 96, que é muito forte, né, e da geração chegando com o Paulinho. Da minha categoria, se a gente fosse pegar assim, um esqueleto, talvez o Gabriel Luiz, o Léo, o Murilo e o Teixeira, Rick também é um atacante interessante. Enfim, para não ser injusto com eles, né, nós temos muitos meninos que podem vestir a camisa da nossa equipe profissional daqui a alguns anos.
E a foto dessa garotada que o Marcelo está falando aqui, por exemplo, como eu destaquei, eles ainda são novinhos e tal, ainda tem uma trajetória para cumprir, mas quem quiser reconhecer aí os nomes já começar a cravar os roxinhos aí e tudo mais, no site oficial do Cruzeiro essa garotada já está registrada lá, né, por exemplo, né, no site, na parte destinada as categorias de base. Agora, Marcelo, sobre a base do Cruzeiro também, já tem ouvinte aqui mandando pergunta, por exemplo, o João Gabriel, que quer saber se o Cruzeiro possui olheiros espalhados pela América do Sul para integrar a categoria de base. Porque sempre sai algum jogador muito bom e que passa despercebido por clubes brasileiros.
Sim, na verdade, na América do Sul, não. Pode ser que o nosso departamento profissional tenha suas parcerias, né, e faça algum trabalho. Agora, em relação à base, posso falar da base, nós temos quatro olheiros, a gente chama de observadores, né? Quatro observadores que são, fazem parte das nossas comissões técnicas. Então, enquanto eles estão na toca da Raposa 1, eles são nossos auxiliares. É o Careca, que jogou no Cruzeiro, o Gilmar Francisco, que jogou no Cruzeiro, o Célio Lúcio, que jogou no Cruzeiro, e o Alexandre Lemos, que é um acadêmico de educação física, formado em educação física, né? Então são os nossos quatro observadores principais, que ficam no Cruzeiro, mas que rodam o país, cada um tem seu polo para observar esses meninos, mas nós temos vários parceiros, né, espalhados no país todo. Então a gente tem indicações o tempo todo, e todo mês nós recebemos jogadores em diversas etapas de avaliação. Nós chamamos de seletivo 1, seletivo 2, e nas próprias equipes, né, para que a gente possa observar essa meninada. Na verdade, a competição hoje é muito cruel, né? Não é só o Cruzeiro que tem isso, né? O país todo, os grandes times têm isso, né? Então é uma liga ferrenha aí para encontrar esses meninos, né? Principalmente na turminha ali sub-13, sub-14, né? Que é onde a gente encontra ainda as pérolas, né? Para serem lapidadas, vamos dizer assim.
Certamente aí a gente vê, né, acompanha o caso aí de clubes em litígio uns com os outros, várias brigas aí, por causa de garotada da base, né? E aí esse trabalho de base, ele tem que ser muito bem executado, né, justamente porque a concorrência é muito grande, né? A gente fala de um país aí onde existe um número muito grande de clubes grandes, né? Então, a garotada que aparece destacando tem muitas opções também para poder fazer teste, para poder tentar aparecer. E com isso, o Cruzeiro, é muito legal destacar isso, como ex-jogadores, o caso do Célio Lúcio mesmo, que você mencionou, fazem parte desse processo e tudo mais, para tentar atrair a garotada aí para o Cruzeiro. O Lucas tem pergunta aqui para você também, Marcelo.
Mais uma curiosidade minha, e acredito que de vários ouvintes também, Marcelo, conta um pouquinho para a gente como é que é o processo avaliativo, assim, em média quantas pessoas, né, quantos jovens participam do processo. A gente sabe que é muita gente tentando, então assim, é tão pouco tempo às vezes para avaliar um menino ou outro, quais são os fundamentos que buscam, como é que é um pouquinho mais do processo?
Tá, eu não vou ter essas informações corretas em relação a números, mas por volta de 17 mil a 20 mil atletas foram, crianças e adolescentes foram observados no ano passado, né, de diversas formas, sejam em competições. Existe uma forma, por exemplo, nossos observadores, eles são convidados a participar de avaliações no país todo. Então o próprio parceiro, ele organiza essas seletivas em diversos cantos do país, com 200 meninos, com 300 meninos, né, e o nosso observador vai lá e fica 2, 3, 4 dias observando essa garotada. É uma das formas. Então, o número total chega a quase 20 mil. Na Toca da Raposa, esse número, claro, diminui, eu não sei precisamente, mas deve estar por volta de 1.000, 1.500, né, que são os meninos que passam lá dentro da Toca da Raposa 1. Existem três etapas. O seletivo 1, que é feito, que ele é aberto. O seletivo 1, se você entra no site do Cruzeiro, tem um contato. Então, a garotada que não joga ainda, ou joga em escolinhas, mas que tenha vontade, existe uma idade limite, se não me engano, 16 ou 17 anos, é possível ser agendado esse teste. Que são pessoas, são garotos que a gente não conhece, então a gente chama de seletivo 1, né, que pode ser que apareça um menino, mas normalmente esses garotos não estão vinculados a clubes ou às escolinhas credenciadas. O seletivo 2 já são aqueles atletas que chamam a atenção dos nossos observadores, por exemplo, o Célio Russo, que por acaso viu esse adolescente jogando em alguma escolinha, enfim, em algum local, e envia para o seletivo 2, ou então direto na equipe. Direto na equipe é quando, por exemplo, o Célio Lúcio, por exemplo, o Gilmar, né, encontra um menino, mas que ele, como eles são os nossos auxiliares técnicos, né, eles conhecem bem o nosso grupo. Então, se de repente ele encontra um lateral esquerdo que ele acha que já tem condição de vir direto para o meu grupo, ele vem direto do grupo e passa uma temporada com a gente. Você falou em relação ao tempo. Seletivo 1 e seletivo 2 dura uma semana. Então eles chegam na segunda e treinam terça, quarta, quinta e sexta. Aqueles se destacam, eles são incorporados à equipe, às nossas equipes, e eles ficam mais um período. Normalmente na equipe, independente de vir do seletivo 1, 2 ou direto para a equipe, eles passam de uma a três semanas. Uma semana é aquele garoto que realmente Não conseguiu se destacar. Duas semanas são os garotos que normalmente geram dúvida, e três semanas é aquele que gerou dúvida positiva, e normalmente esses são aprovados. Então varia de uma a três semanas. Esse é o processo que a gente tem utilizado lá no Cruzeiro.
E o processo é interessante destacar também, que ele envolve variáveis, que é importante o pessoal que tem interesse, né, a garotada que está escutando o programa, ou então também tem um sobrinho, um filho, enfim, tem interesse em poder participar. Esse final de semana, por exemplo, uma escolinha do Cruzeiro, né, ligada ao Cruzeiro de Itajubá, realizou uma seletiva para os meninos entrarem na escolinha de Itajubá. Eu pude ver lá a divulgação da escolinha e eles comentavam que a possibilidade de alguns garotos que forem aprovados em alguns meses serem encaminhados para a Toca da Raposa 2, a Toca da Raposa 1, aliás, acredito, para participar aí desse processo que o Marcelo definiu como a seletiva 2, que já estão ligados a uma escolinha, tiveram destaque na escolinha, e aí poder fazer um período de treino na Toca da Raposa 1. Então, também, muitas vezes a gente pensa assim, tem que levar para Belo Horizonte, levar para a Toca da Raposa 1, porque aí já é mais fácil. Existe também o processo de captação do Cruzeiro em escolinhas pelo interior, em outras regiões do Brasil. Então, é claro aí também que tem que estar ligado, né, em como é mais fácil para o jogador da região e tudo mais, para poder se colocar à disposição do Cruzeiro para tentar ir buscar uma vaga como jogador das categorias de base do Cruzeiro. O ouvinte da rádio aqui também é muito ligado na base, já se interessou pelo tema, já começa a mandar mais perguntas sobre o tema. Que o time 5 estrelas está dizendo que não são apenas garotos, né? Essa garotada aqui, ele costuma chamar de joias da base, que é onde nascem os gigantes do futebol. O torcedor Celeste tinha perguntado aqui como é que é feita a avaliação, que o Marcelo respondeu agora há pouco. O Carlos Vieira quer saber se o Marcelo tem informações sobre a situação do garoto Petit, que foi tão falado na mídia que interessou ao Real Madrid. Eu lembro dessa polêmica no ano passado. Vamos ver aqui se o Marcelo tem algum esclarecimento sobre a história dele ainda. Ele tinha passado em testes no Cruzeiro e também no Real Madrid. E o Trovão Azul dizendo que o Cruzeiro devia procurar garimpar um camisa 10 clássico. É algo que está sendo extinto no futebol. Eu quero saber se o Marcelo concorda com essa opinião do Trovão Azul e se é uma preocupação da base do Cruzeiro buscar um camisa 10 aí clássico, como a gente vê realmente em falta. Então, Marcelo, a situação do Petit e também aí a situação do camisa 10, aí como que funciona essa dinâmica de captação por posições, etc., nas categorias de base.
Tá. Antes só de responder isso, João, uma coisa que eu achei importante, esqueci de falar, como você falou para mim nada aí em relação às avaliações, infelizmente no nosso meio de futebol existem alguns aproveitadores, né? E existem algumas histórias de pessoas cobrando a pais e a garotos para fazerem testes que seriam encaminhados para o Cruzeiro. Então isso não existe. Não existe seletiva paga, não existe. O Cruzeiro não tem convênio com nenhuma escola que pague, cobra para se fazer uma peneira, uma seletiva, como queiram chamar, né? Eu acho isso importante, né? Porque às vezes isso cai na mídia, cai em pai questionando a ética do clube, e isso o Cruzeiro não faz. Em relação ao Petit, realmente eu não sei, eu tenho pouca informação para te dar. Em relação aos meias, a gente procura, como a gente procura jogadores de todas as posições, jogadores que a gente acha que, por exemplo, laterais, né? Os laterais é uma carência hoje no futebol brasileiro, né? Laterais que saibam apoiar, que tenham uma boa qualidade de passe, que cruzem bem, mas que também tenham uma qualidade defensiva. E os meias, nós acreditamos muito em alguns meias que estão lá, uma futura geração, que talvez possam vir a ser esses meias clássicos, né? Um deles é o Thiago. É um garoto nascido em 1996, ele é categoria juvenil, né? Que tem essas características, né? O Murilo, o 97, também tem essas características. E agora está chegando uma turminha lá para mim, que também nós temos o Gabriel, nós temos o Yuri, enfim. Diz que talvez, né? É claro que, como você falou bem, são garotos ainda, tem um processo de formação a ser percorrido, né? Mas eles já têm desenvolvido essa função na idade deles. Esperamos que eles consigam, né, seguir carreira e, quem sabe, eles vistam a camisa do Cruzeiro, como, por exemplo, um Alex, né? Quem sabe? Vamos esperar e torcer, mas a gente procura sim, a gente procura essas posições carentes e o meia é uma delas, né?
Eu achei interessante o Marcelo destacando aí, por exemplo, a questão dos laterais. Né, nos últimos tempos, os clubes brasileiros têm tido dificuldade em revelar laterais, e os laterais do Cruzeiro têm aparecido ali, né, das categorias de base, têm aparecido sempre tendo algumas oportunidades, alguns prosperam mais, outros menos, mas, por exemplo, já tem o Mike agora buscando espaço, tem o Vinícius Freitas, que foi promovido a profissional, mas agora acabou voltando para a base, está em recuperação de lesão, até vi no Twitter dele, ele colocando foto dele já treinando com bola, parece que já está voltando à situação. Parece, e o Cruzeiro tem essa tradição, né, Lucas, de revelar em algumas determinadas posições, né?
Pois é, João, e aí que entra, Marcelo, uma pergunta importante. Sobre goleiros aí, a gente viu que ultimamente o Cruzeiro tem revelado um baita goleiro atrás de outro, né? Tanto que a maioria percorre as seleções de base. Aí na turma que você treina, como é que a gente tá de goleiro? Podemos esperar um novo mito aí pra frente em breve? Como é que tá?
Pois é, a gente, como você falou bem, a gente tem essa tradição, né? A gente tá lá com o Fábio, né? E aí o Rafael, que é goleiro fruto da base, e agora o Jorge, que foi promovido também. O Jorge é um garoto 94, né, tem 17, ele vai fazer 18 anos, né, então já foi promovido. E nós temos o Lucas, temos o Jordão, enfim, goleiro, nós temos um goleiro que se desenvolver da maneira que a gente espera, o Lucas 98, vai ser meu atleta agora, muito potencial. Técnico, físico, né? Eu acho que a gente está bem servido para o goleiro aí, com certeza, para muito tempo. Há muito tempo a base tem tido essa característica mesmo e essa competência, né? Então, em relação ao goleiro, a gente está bem servido. Agora, por outro lado, a questão do goleiro é, infelizmente, né? Ou felizmente, é a posição que menos se mexe, né? Então, quanto o Fábio, que é ídolo da nossa torcida e é um competente, muito competente, né? Enquanto o Fábio estiver aí, a nossa meninada, que faz parte, né? O Rafael vai ficar ali esperando a oportunidade dele, né? Mas quando tiver também, quando for preciso, ele vai dar conta do recado, como o Jorge também, e como outros que virão. Então, para os cruzeirenses, podem ficar tranquilos que nós temos uma geração muito bacana, de muito potencial na base lá do Cruzeiro.
É, porque pra garota, o próprio caso do Lucas aí, que o Marcelo tava citando, né, a gente viu agora o Douglas Pires, acabou sendo negociado com o Bahia, não teve espaço e acabou estourando a idade, mas tem Douglas Borges emprestado ao Volta Redonda, tem o Igor Rayan que subiu agora pro profissional, tem o Axel, tem o Rafael, o Gabriel acabou indo embora também, vem o Charles depois, enfim, pro Lucas, a própria trajetória, no Cruzeiro tem uma escola de goleiros tão tradicional, que criou aí uma fila, que tem gente que tá buscando um goleiro para tentar resolver a situação do profissional. O Cruzeiro parece ter aí mão de obra, né, para essa posição durante bastante tempo. Agora tem uma pergunta aqui da Lohane Drummond aqui, acho que é sua aluna pelo que ela tá falando aqui, viu, Marcelo? Ela tá dizendo o seguinte: com esse ótimo trabalho realizado por você e pela comissão técnica da base, os meninos bons de bola realmente podem chegar no profissional, mesmo com essa história de empresário ir buscar um menino novo no clube. Como é que, às vezes, lidar com essa história para a formação dos garotos, né? Às vezes, a gente vê um garoto tá despontando para chegar no profissional também, às vezes ele está numa etapa mais avançada do que o infantil, mas o clube acaba optando por contratar um jogador, muitas vezes para agradar um empresário, essa situação toda. E também o empresário que vai na base, já começa a aliciar o menino para poder levar para outro lugar. Como é que os clubes, ao seu ver, Marcelo, têm essa relação com o empresário? Essa relação pode ser positiva, ela é negativa? Como é que dá para tentar explicar um pouco para quem está nos ouvindo essa relação clube-empresário e também os jogadores de categoria de base?
Na verdade, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Como é minha primeira vez em participação no programa, né, em programa ao vivo, só de novo fazendo mais um adendo, você falou do Igor, você falou do Charles, enfim, nós temos 10, 15 goleiros potenciais, né, e não tem jeito, né, e aí, como você falou muito bem, eles vão acabar sendo inseridos em outros clubes, né, de Série A, de Série B, a nível nacional, né, tenho certeza que eles vão ter muito sucesso. Em relação aos empresários, como eu falei, a gente tem, como em todas as áreas e em todos os profissionais, em todas as profissões, nós temos profissionais éticos e competentes e aqueles que não são, e aqueles que não são competentes, né? Depende da parceria do clube, de como o clube lida e trata esses empresários, né? Hoje nós temos uma segurança um pouco maior em relação à perda de jogadores, como se for em função de assédio. Então, de repente, a gente tem um atleta lá que não tem empresário, e esse empresário esse atleta é assediado e o empresário convence a sair para ir para um outro clube. É possível? A gente pode perder, a gente perde, como o Santos perde, o Inter perde e todos os clubes. perde, mas a gente tem a mudança na lei que tem nos protegido um pouco mais. Até o ano passado, o contrato profissional ele só pode ser feito a partir de 16 anos. Então, por exemplo, se eu tivesse um atleta de 15 anos top e um clube qualquer tivesse interesse, ele poderia acionar um empresário que faria o contrato com ele e, entre aspas, roubaria o atleta nosso, né? Mas agora a gente tem o contrato de formação, que pode ser feito a partir de 14 anos, que garante pelo menos ao clube a recuperação do dinheiro investido. Então, por exemplo, o Teixeira. Se o Teixeira sai do Cruzeiro hoje e vai para um outro clube, nível A ou nível B, não importa, esse clube ele vai ter que ressarcir o Cruzeiro em todo o investimento que o Cruzeiro fez durante todo o tempo que o Teixeira, por exemplo, tenha ficado no clube, mais uma multa, né? Então isso tem dificultado a questão desse assédio, e além do que você falou no início do programa, a questão de um maior compromisso ético das equipes da Série A e B. É claro que, inclusive, nós estamos com um problema aí envolvendo São Paulo e outros clubes, né? Que aconteceu agora por esses dias, né? Mas está começando a ter um princípio mais ético em relação ao respeito de não se buscar e de não se roubar jogadores, né? Então a gente tem uma segurança um pouquinho maior. Agora, é claro que aquela pessoa mal intencionada, ela pode induzir um garoto, né? E a gente não tem como garantir isso, mas pelo menos legalmente os clubes têm um pouco mais de proteção em relação à perda desse garoto, né? Então é isso, eu acho que a gente lida com pessoas de caráter e aquelas que não são, e o clube vai devagarzinho selecionando e descobrindo quem são as pessoas que são realmente parceiras do Cruzeiro e aquelas que não são.
E é interessante notar como é que essa história que o Marcelo está falando dos clubes estarem se protegendo, né, de ataques, de um atacar o jogador do outro e tudo mais. Teve uma história que saiu na Placar, não sei se foi na Placar desse mês ou na do mês passado, explicando a ausência do Atlético Paranaense em algumas competições de base, né? E o Atlético Paranaense deixou de ser convidado por algumas federações para alguns torneios porque aceitou um jogador que estava em litígio com o Vasco, né? Não tinha mais contrato com o Vasco e tudo mais. O empresário buscou, não me lembro mais o nome desse garoto, o empresário buscou outros clubes negaram o jogador, que era de seleção de base esse garoto. Outros clubes não aceitaram em função dessa política dos clubes de não interferirem em problemas de um jogador com o clube ali na base, mas o Atlético Paranaense acabou aceitando esse jogador. Por consequência, ele foi boicotado por federações de torneios de base. Você acompanhou essa história, Marcelo?
Acompanhei. Na verdade é um Mosquito, né?
Mosquito, isso.
Atleta 96 do Vasco, que realmente estava em litígio. E na verdade, foi uma pressão dos clubes, né? O Campeonato Brasil, a Copa do Brasil Sub-17 é um torneio que foi criado agora, aconteceu no ano passado, final do ano passado, e os clubes se uniram e fizeram uma representação junto à CBF que, não vou falar todos os clubes, né? Mas uma série de clubes que iriam participar, era só campeonato de nível Série A e Série B dessa Copa do Brasil, e a posição foi: se o Atlético Paranaense entrar, nós não entraremos. E aí a CBF teve que recuar e retirar o Atlético Paranaense da competição. E aí, como você falou bem, isso aí já é um movimento, né, como eu falei antes, ético, né, que faz com que a gente tenha, os clubes passem a se respeitar mais, entendendo, olha, vai valer a pena eu tirar o jogador da equipe A ou da equipe B, o que isso vai trazer de prejuízo? Eu tenho um atleta aqui, mas a gente para de participar de competições a nível nacional. Vale a pena? Eu ganho um atleta, mas eu deixo de trabalhar outros 10, outros 15, outros 20 atletas que poderiam estar participando de competições que são importantes para a formação dessa meninada, né? Só treinar não resolve, a gente tem que treinar e tem que jogar. E jogar torneios importantes, torneios a nível nacional e internacional que vão contribuir para essa formação.
Agora, quando fala em base aqui, não tem jeito, muita gente querendo saber do assunto da moda que é falado da base aí, que já na verdade não é base mais, é profissional. A situação do Vinícius Araújo, né? O Daniel Albert Martins, por exemplo, perguntando pra gente aqui se a gente acha que o Vinícius Araújo pode arrebentar. Eu vou passar essa pergunta primeiramente pro Lucas, porque depois eu vou querer saber do Marcelo mais alguns detalhes sobre o Vinícius Araújo. Mas já pro Daniel, aliás, pro Lucas poder aqui começar a nossa conversa sobre o amistoso do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro venceu o Mamoré por 4-1, Né, o Vinícius Araújo, inclusive, foi autor de um dos gols, um belo cruzamento do Egídio, e o Vinícius Araújo, oportunista, cabeceou para as redes. Também teve gol do Dagoberto, de pênalti, do Diego Souza, de fora da área. Né, enfim, o Cruzeiro pôde ali fazer uma boa apresentação, né, diante do Mamoré. Demorou um pouquinho para engrenar, mas deixou boas impressões. Aliás, estava esquecendo do gol do Paulão também, um chutaço. Estava impedido, é verdade, mas um chutaço forte de dentro da área. Deixou impressões positivas. No gol, por exemplo, para muita gente o Fábio, né, falhou. Eu acho que estava mal posicionado. E mau posicionamento, por consequência, é falha. Mas não acho que é nada tão grave como eu vi gente já causando terrorismo no ano passado. Nas redes sociais ontem. Acho que dá para ter um pouco mais de calma. Também é pré-temporada para o goleiro. Mas acho que o Cruzeiro demorou um pouco a entrar em campo, mas acabou deixando uma boa impressão, né, Lucas?
Com certeza, João. Vamos por partes aí. Em relação ao Vinícius, eu acho que tem tudo para ser um baita jogador. Acho que a torcida do Cruzeiro 110% acredita nisso. Ele tem características que eu acho importante, que é um cara que, apesar de ser novo, não tem medo, não se esconde. Então ele vai para cima. Ontem a gente pôde notar que ele pegou, abriu espaço, chutou. Não tem aquela de, ah, eu tô chegando agora, tem que rolar de lado toda hora para alguém. De sentir o peso do profissional, óbvio que foi um amistoso, mas você vê que é um garoto que tem boa capacidade técnica, tá com vontade e que não se esconde. Isso aqui na rádio eu defendi várias vezes. Eu acho que os jogadores oriundos da base, uma das coisas fundamentais é ele ter vontade e não ter medo do profissional. Alguns sentem mais, é claro, mas no caso do Vinícius eu acho que isso está bem resolvido. Inclusive, para mim, mesmo se o Anselmo melhorar dessa lesão, que a gente não sabe se é lesão fabricada ou não, mas enfim, para mim, eu já colocaria ele de titular no clássico sem medo. Tem que ver o Dagoberto também como é que vai ficar, mas acho que se o Marcelo optar pelo Vinícius é tranquilo. Em relação à questão do Fábio, eu fico um pouco preocupado com os imediatismos, sabe, João? A torcida muitas vezes, ou se pro bem ou pro mal, ou o cara faz um gol, já vira logo um novo ídolo, é o melhor atacante, ou é o melhor jogador do ano, disparado, ou se comete uma falha, lá está falhando o Fábio de novo, acabou, esse ano vai ser uma droga, não vamos ganhar nada, é lutar para não cair. Acho que tem que ter calma. Foi o primeiro teste do ano. Realmente concordo, acho que ele falhou no lance, outros estão falando que ele está acima do peso, enfim, eu também acho um pouco, mas acho que foi uma coisa isolada, não é motivo para preocupação, tipo, o Fábio está mal, alguma coisa, acho que foi um lance isolado, acho que a gente tem que parar com imediatismos. E sobre a partida de ontem, especificamente, eu gostei bem enquanto houve partida, né? Que é o primeiro tempo e ali até os 15 do segundo, que foi antes das substituições em massa. Cruzeiro ainda, principalmente defensivamente, acho que a zaga tem tudo para ir bem, o Bruno Rodrigo se antecipa bem, o Paulão tem um bom porte. Me preocupou particularmente o lado esquerdo da defesa. O Egídio e o Everton, se forem jogar juntos mesmo, tem que se entender melhor, principalmente para não deixar uma avenida ali. E isso inclui, obviamente, o Newton e o Leandro Guerreiro para cobertura. Em termos ofensivos, achei o Cruzeiro muito bem, Everton Ribeiro tem tudo para estourar, é um cara que eu já acompanho desde o Curitiba, torcia muito pela contratação dele, acho que foi um baita reforço. Diego Souza também jogou bem, ainda um pouco preso, mas acho que vai melhorar. Enfim, acho que as esperanças e a perspectiva para o ano do Cruzeiro é muito boa. Ontem o jogo me deixou bastante otimista, enquanto teve jogo. Do meio do segundo tempo para frente, aí virou mais uma pelada que vai mudando todos os times toda hora, e aí ficou até meio chato de ver. Mas eu gostei bem do resultado de ontem.
O pessoal participando aqui já também mandando a sua opinião sobre o amistoso, e o Lucas Alexandre está dizendo aqui que o juiz não deu impedimento no gol do Paulão porque ficou com medo dele. Mas ali, o que eu acho legal da gente voltar ainda nesse assunto do Vinícius Araújo, que muita gente está participando, eu gostei da observação do Lucas aqui, concordo que o lado esquerdo do Cruzeiro parece desprotegido, né? O Egídio e o Everton ali tão legal, o apoio tá legal, tá sendo bem construído, mas a zaga do Cruzeiro ficou bem exposta, né, durante a partida. E era um ataque, né, um ataque de Mamoré, enfim, uma equipe que a gente não esperava tomar pressão, embora em momento algum o Cruzeiro tenha tomado pressão. Sobre a zaga, né, teve uma discussão ontem no Twitter que eu queria fazer um comentário importante sobre a zaga nos jogos treino, né, a zaga Paulão e Bruno Rodrigo. O Cruzeiro tomou 2 gols em jogo treino com a zaga titular. Né, no primeiro jogo treino, 7-1 contra o Vitória do Espírito Santo, o gol do Vitória saiu no segundo tempo, já tinha mudado a zaga. O gol contra o Tupi foi um gol contra do Leandro Guerreiro, né, um lance esquisito, sem culpa para a zaga. E o gol ontem também um lance de bola parada direto para o gol, sem participação da zaga. Então a zaga do Cruzeiro, em 3 jogos treino, não teve culpa nos gols que o Cruzeiro sofreu. Né, o Bruno Rodrigo e o Paulão parece aí que já estão construindo um histórico interessante. Difícil pela qualidade dos adversários cravar, olha, tá legal essa dupla. E ela tá muito exposta, principalmente pelo lado esquerdo, que é um problema aí que o Marcelo Oliveira tem para resolver aí, principalmente em função dos apoios do Egídio. Mas em relação ao Vinícius Araújo aqui, já tem gente querendo saber do Marcelo, por exemplo, se ele sabe, que é o caso do Júnior Bogos, quer saber se ele sabe por que, que o Vinícius tem o apelido de Romarinho. E aqui o Francis Silva comentando uma situação que seria legal do Marcelo comentar também, que ele fala que o Vinícius Araújo realmente tem faro de gol, tem futuro e só tem que prestar atenção para não queimá-lo. Já estão falando do Vinícius Araújo usar a camisa 30, comparando com o Kleber. Quando um jogador da base começa a se aproximar do profissional, sempre gostam de trazer ali, ah, é o novo não sei quem, e se cria essa pressão. Você acha que é complicado para um garoto lidar com isso? E sobre o Vinícius Araújo, como é que você vê o processo de formação do Vinícius, Marcelo?
Tá, o Vinícius, ele chegou inclusive por ajuda minha também, e participação minha, no Sub-14. Ele é de João Molevade e ele veio jogar futsal com a gente no Colégio Magno, na categoria Sub-13. Na época era treinador da categoria Sub-17. Ele veio jogar com o Pablo e o Fabrício, treinadores que os trouxeram. E a gente fez, eu na época era treinador do Sub-14 do Cruzeiro. E a gente, como eu estava lá no Magno, eu acabei indicando ele junto com o Pablo, enfim, várias pessoas envolvidas, e a gente trouxe ele para o Cruzeiro. Ele não foi atleta meu, mas eu acompanho ele desde os 13 anos no futsal e 14 anos aí no futebol. Ele já veio com esse apelido, ele já veio com o apelido de Romarinho desde pequeno. Talvez, eu nunca perguntei, nós nunca conversamos a esse respeito, talvez por fazer muito gol, né? Muito gol na época de futsal, na época, enfim, na base ele sempre fez muito gol, né? Mas ele já chegou com 13 anos com esse apelido de Romarinho, né? E depois de um certo tempo, todo mundo parou de chamar de Romarinho e começamos a chamar pelo nome Vinícius Araújo, né? Que na verdade ele é o Vinícius Araújo, né? Muito potencial, a transição não é fácil para nenhum atleta, não é um período fácil, é um período de adaptação. Mas ele tem, pelo menos nesse momento, superado todas as expectativas em relação à participação. Me parece, eu não tive contato com ele nesses 2 últimos meses, nesse mês, na verdade, me parece estar muito focado, muito concentrado, isso é importante. É um menino muito bacana, com uma família muito centrada, né, com os pais muito centrados, então assim, isso ajuda demais essa questão de casa, né, dessa formação. De casa, então assim, ele tem potencial físico, potencial técnico, potencial tático, vai precisar se adaptar um pouquinho à realidade do futebol profissional, mas, por exemplo, a gente tem discutido aqui, eu estou na Granja Comari, ministrando aulas no curso de qualificação de treinadores, e a gente tem debatido a questão dessa formação, né, e o consenso que tem aqui, inclusive Ricardo Drubski, que foi o nosso coordenador, diretor de futebol de base, ministrou uma palestra hoje, e hoje ele é o treinador do Atlético Paranaense, né? Ele é um dos que defende, e vários outros, né? Que até os 23 anos, essa meninada está em formação ainda, né? Só vai ter uma maturidade, entre aspas, profissional, a partir dos 23 anos, né? Então, que bom que o Vinícius está indo bem, mas a torcida também tem que ter paciência, né? Está funcionando agora, mas ele com certeza vai alternar bons e maus momentos, né? E a gente tem que ter cuidado, né? O Marcelo tem que ter cuidado, né? Para lidar com isso, para saber colocar no momento certo, tirar no momento certo, né? Mas a gente tem muita expectativa e torce muito, e acho que tem potencial para ser um jogador realmente da realidade do Cruzeiro. E você falou, até deu uma risada aqui, a questão do Kleber, né? Realmente, fisicamente, ele lembra o Kleber, né? É muito forte, né? Mas as características do Kleber ainda são um pouco diferentes, né? Joga mais de costas, o Vinícius já é mais agudo, mais agressivo, né? Mas enfim, a gente acredita que vai dar certo. Mas cuidado, torcida, paciência, né? Não vai ser de uma hora para outra, ele precisa de um tempo aí para se adaptar.
Em relação a essa história da paciência, é até interessante porque o gol dele demorou um pouquinho a sair ontem. E foi, né, a primeira experiência da torcida de ver um jogo do Vinícius Araújo pela TV, então acompanhando em redes sociais, etc., foi no jogo de ontem. E aí, como o gol dele demorava a sair, muitos comentários, que é o comentário do Carlos Vieira aqui, por exemplo, que eu concordo, inclusive, né, começaram a surgir. Né? Por exemplo, o Carlos está dizendo que ele sentiu que o Vinícius prendeu um pouco a bola, mas que foi bem, né? O garoto é um definidor nato de jogadas. Né? Todo mundo percebeu no Vinícius um pouco ali a vontade de querer marcar um gol, então em vez de dar um passe, ele tentou um chute, tentou finalizar ao invés de dar o passe para o colega do lado. Enfim, isso pode gerar cobranças no futuro. Né? Então, esse recado do Marcelo aqui é muito interessante, né? De ter paciência com a formação do garoto, porque isso também é parte dele querer mostrar futebol, ele tentar ali uma jogada individual. Se der errado, vai ter que ter paciência, o Marcelo Oliveira vai ter que conversar, falar, olha Vinícius, peraí, vamos lembrar do colega, uma assistência pode te consagrar tanto quanto um gol, mas é normal ali, ele está se acostumando com o que é ser um jogador profissional. E aí a cobrança de torcida e tudo mais. Então, ontem mesmo já apareceram ali também as suas primeiras críticas ao futebol do Vinícius Araújo. E vai ser natural que isso aconteça. Que ele saiba lidar com isso e que a torcida também saiba ter paciência com o jogador que ainda está em processo de formação. Muitas impressões aqui sobre o amistoso de ontem. A Karina Mitrô dizendo que gostou das estreias, que não dava para exigir muito do time. Que afinal é um novo grupo que dá destaque para o Vinícius Araújo e para o Everton Ribeiro. O Versi Júnior dizendo que gostou do amistoso também, o que deve é dar uma arrumada. E sobre a zaga, tem que arrumar, pois ela ficou bastante exposta, mais um aí destacando essa questão, acho que principalmente ali pelo lado esquerdo. E o Vitor Ferreira dando a cornetada aqui no Diego Souza, dizendo que foi no jogo contra o Mamoré e que achou o Diego Souza muito gordinho e para ele o melhor jogador do Cruzeiro foi o Everton Ribeiro. Né? O Diego Souza está correndo aí para poder entrar em forma para a partida do dia 3 de fevereiro, e ainda tem a questão da documentação do Diego Souza, que não chegou ainda e talvez não chegue a tempo para ele poder participar da partida do dia 3 de fevereiro contra o Atlético. Essa partida nós vamos focar mais nessa discussão no programa de quinta-feira mais próximo, a gente sempre faz isso, né? O jogo de domingo é alvo da discussão de segunda-feira, e aí a rodada do final de semana fica para quinta, mas como é clássico e como é a estreia do Cruzeiro nessa temporada, a estreia oficial, a gente vai falar. Muita gente perguntando, por exemplo, sobre esquema de venda de ingresso. Vai ter uma reunião amanhã ainda entre as autoridades que estão criando, né, que vão gerenciar o clássico, para definir tudo. Então a expectativa é que na quarta-feira os ingressos já estejam à venda, que o pessoal do Cruzeiro sempre vai ter prioridade, quem é sócio torcedor de outra categoria já tem o seu lugar garantido. Parece aí muita gente falando também que quem está ligando para o sócio do futebol para saber, porque o cartão não chegou ainda, que imprimindo, levando o boleto de pagamento, que imprimindo a página do sócio, mostrando que a situação está regular, vai conseguir entrar. Ainda não é uma afirmação oficial, mas quem está ligando para o sócio parece que está tendo acesso a essa informação. Então, o pessoal que ainda não recebeu o cartão, o clube está de olho nisso, não tem que ficar desesperado. Agora, eu vejo muita gente falando, né, já podendo entrar nesse assunto, que vai ser um jogo